Vamos então reiniciar os nossos trabalhos. Peço o favor às senhoras e aos senhores deputados para ocuparem os seus lugares. Vou dar a palavra Peço aos senhores deputados o favor de ocupar os seus lugares. Agora sim, vou então dar a palavra à senhora deputada Zoraida Soares para apresentar o seu projeto de decreto legislativo que adapta aos Açores, ou à Região Autónoma dos Açores, o Código do Trabalho.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Começo a apresentação deste projeto de decreto legislativo regional que adapta à Região Autónoma dos Açores o Código de Trabalho e a respectiva regulamentação da mesma maneira que o fiz na legislatura passada. Afirmou o professor Bacelar Gouveia há algum tempo atrás e cito: há ainda muito a fazer no edifício legislativo autonómico para operacionalizar todas as potencialidades do nosso novo estatuto político-administrativo. Fim de citação. Não podíamos estar mais de acordo com o professor Bacelar Gouveia. E como acreditamos que a melhor maneira de defender a autonomia é exercê-la até ao limite do seu âmbito, o Bloco de Esquerda coloca a apreciação desta Assembleia mais um modesto contributo para este desiderato, a saber, a adaptação aos Açores do Código de Trabalho. Na primeira abordagem a este tema, as dúvidas sobre a sua admissibilidade ao abrigo das prerrogativas do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores na sua relação com a Constituição da República Portuguesa estão hoje dissipadas. Em boa hora, a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho pediu ao professor Monteiro Fernandes opinião avalizada sobre matéria jurídica ou constitucional. Não negamos que é assunto de controvérsia entre escolas e pensamentos jurídicos diferenciados, mas insistimos em propor à Casa da Democracia nos Açores que ouse trilhar caminhos novos na edificação da autonomia. O parecer do professor Monteiro Fernandes conclui pela admissibilidade legal do diploma, facto que representa só por si um avanço da compreensão da autonomia legislativa. Posiciona-se o mesmo parecer contra a visão tradicional da jurisprudência em matéria legislativa autonómica. Assume, de forma clara, que o memorando da Troika não é compromisso da região, nem sequer convenção internacional com força de lei. Admite mesmo um Código Regional do Trabalho. No que respeita à sua opinião sobre matéria de despedimentos e contratação coletiva, como reserva absoluta da Assembleia da República, pode ser matéria controversa. Mas quem pode estabelecer uma interpretação vinculativa e fundada é o Tribunal Constitucional. Bastando para isso que a Assembleia Legislativa dos Açores aprove este diploma. Estamos, pois, em condições de debater este projeto de decreto legislativo regional na sua substância e conteúdo. É conhecida a posição frontal do Bloco de Esquerda às alterações ao Código Laboral realizadas em 2003 e em 2009. Mas todas estas alterações gravosas para os trabalhadores e trabalhadoras são ainda mais agravadas e de forma drástica com as alterações feitas em agosto de 2012. Diminuir a gravidade das disposições que pesam sobre os trabalhadores e as trabalhadoras açorianas é o objetivo do Bloco de Esquerda, tendo em conta o cenário político ou partidário representado nesta Assembleia. De facto, a Assembleia Legislativa dos Açores tem o Partido Socialista, por mandato popular, a maioria absoluta. Neste quadro, qualquer proposta só fará vencimento se o Partido Socialista a votar favoravelmente. Neste contexto, e sendo o Código de 2009 o Código do Partido Socialista, aproximar a nossa proposta às teses nesta matéria defendidas pelo Partido Socialista é, em nosso entender, a única maneira de, pelo menos, defender os trabalhadores e as trabalhadoras açorianas de maiores ataques. Ataques, aliás, inscritos nas alterações de 2012. Acrescentar entraves ao Estatuto de Trabalhador Estudante, por exemplo, é impedir a tão aclamada mobilidade social por esforço próprio, a mesma que muitos apregoam, mas na prática impedem. Ou seja, filho de doutor será doutor, filho de pedreiro será pedreiro. É o que defende o Código de Trabalho de 2012, o qual lembra tempos a que não queremos voltar. Diminuir os tempos de descanso dos trabalhadores e das trabalhadoras, diminuindo em paralelo as remunerações das horas extras. Tudo pelo mesmo ordenado. É baixar os salários reais, num país em que os salários já são dos mais baixos da zona euro. Assumir que os empregadores têm o poder absoluto de despedimento, através da lógica da inadaptação, é ferir o Estado de Direito em matéria de contraditório. Assumir a prepotência como valor e até mesmo negar a responsabilidade social das empresas, responsabilidade tão difundida no discurso liberal, é a negação da democracia. A imposição de horários, sem qualquer respeito pelas pessoas, pelas suas vidas e pelas suas famílias, ao sabor do livre arbítrio da entidade patronal, acrescida da possibilidade da utilização do banco de horas individual, também por imposição da entidade patronal, é uma selvageria sem limites. Neste aspecto concreto, temos a tentativa de aplicação deste tipo de normas na COFACO. Obrigar aquelas mulheres a trabalhar das 8 horas da manhã até às 22 horas é uma brutalidade para elas e para as suas famílias. Está nas mãos do Partido Socialista parar esta desumanidade, caso vote favoravelmente esta proposta do Bloco de Esquerda. Estes são alguns dos exemplos que a nossa proposta quer impedir, ou seja, que os trabalhadores e as trabalhadoras da nossa região sofram, para além dos sacrifícios que já hoje lhe são impostos, mais ainda. Fazer diferente nos Açores, como ainda hoje afirmou o presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na sua declaração política da parte da manhã, a favor dos trabalhadores e das trabalhadoras açorianas, é o convite que o Bloco de Esquerda faz ao Partido Socialista. A este propósito, também gostaria de retomar as palavras do então deputado Vasco Cordeiro, quando desta mesma tribuna afirmou, e cito, que a autonomia não é uma coisa abstrata, etérea ou estratosférica. E continuava o então senhor deputado, e volto a citar, a autonomia tem que ter vida concreta e diária das pessoas e tem que servir exatamente para que essa vida seja menos amarga e menos difícil. Fim de citação. Palavras sábias do então deputado e agora presidente do Governo Regional dos Açores e presidente do Partido Socialista Açores. Em conformidade, renovamos o convite para se juntar ao Bloco de Esquerda, não só na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras açorianas, mas também na defesa e na maior abrangência da autonomia dos Açores. Quero ainda deixar uma palavra para os parceiros das organizações sindicais. Como seria de esperar, defendem como negativos os vários códigos de trabalho. Assumimos uma postura equivalente quanto à apreciação desses códigos e ombreamos nessa luta. Mas neste processo, todos os ganhos que a causa dos trabalhadores e das trabalhadoras tiverem, fortalecê-la-á para objetivos mais amplos. Quero também, em nome do Bloco de Esquerda, agradecer a sugestão legislativa sobre a lei sindical, sugestão essa que em breve terá resposta da nossa parte. Vamos, pois, com coragem, senhoras e senhores deputados, fazer diferente nos Açores, a bem dos açorianos e das açorianas, disse.
Agora que está apresentada a iniciativa, abrimos um período para as inscrições para o debate. Bom, se não temos inscrições, tem que passar à votação do diploma, do projeto de decreto legislativo. Vou pôr então à votação o projeto de decreto legislativo apresentado pelo Bloco de Esquerda. Senhora deputada Isabel Rodrigues, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhora e senhores membros do Governo. O Bloco de Esquerda, já o ano passado, antes das eleições legislativas regionais, trouxe esta proposta a esta Câmara, imbuído nessa altura do afã eleitoralista face ao ato que se adivinhava. O primeiro mito que importa desfazer relativamente a esta iniciativa, e tendo presente o seu teor concreto, é de que esta não é uma iniciativa puramente dirigida à defesa do interesse dos trabalhadores. Esta é uma iniciativa dirigida contra a bancada do Partido Socialista. E este é o primeiro mito que importa desfazer, porque só assim se entende que o Bloco de Esquerda, tendo a oportunidade de apresentar uma iniciativa a esta Assembleia, estando até convencido de que não há nenhum limite constitucional à nossa competência legislativa nesta matéria, não aproveite para trazer a esta Câmara o modelo que defende para as relações de trabalho e traga um modelo que, por acaso, foi aprovado pelo Partido Socialista na República. Aliás, é uma contradição interessante que resulta logo da exposição de motivos, onde, assumindo as suas divergências relativas ao Código de Trabalho de 2009, propõe manter na região esse mesmo código. Numa estratégia, aliás, que é no mínimo suscetível de uma interessante reflexão doutrinária, porque aquilo em que na prática isto se traduz é na repristinação para a área geográfica dos Açores do Código do Trabalho de 2009. O segundo mito que importa desfazer é de que esta é uma adaptação do Código do Trabalho à região autónoma dos Açores. Não é, desde logo, porque aquilo que faz é pegar nas soluções que estiveram já em vigor para a República e pretender implementá-las à região. Não adaptando uma única norma que seja às especificidades da região. E, aliás, nessa matéria, como até é reconhecido no parecer que a senhora deputada Zoraida Soares teve a oportunidade de citar na sua intervenção de tribuna, nem sequer é feita qualquer referência a uma qualquer especificidade regional que demandasse a adaptação e que determinasse uma determinada solução que tivesse sido adotada nesta proposta. E esta é a questão no plano político. No plano jurídico-constitucional, e ao contrário daquilo que a senhora deputada Zoraida Soares quis fazer crer da sua intervenção de tribuna, esta iniciativa levanta imensos problemas e eles estão assumidos no parecer que foi solicitado pela Comissão. Aliás, devo dizer, senhora deputada, que em nenhum momento a Comissão colocou em causa a admissibilidade da sua proposta. Ela foi, aliás, admitida pela mesa, foi distribuída à comissão e a comissão analisou, debruçou-se sobre ela. Aquilo que nós colocámos, porque já tínhamos colocado em causa aqui, em setembro do ano passado, quando a iniciativa foi apresentada e votada nesta Câmara, foi que nos parecia que grande parte das normas que estavam aqui contidas estavam feridas de inconstitucionalidade. E é isso precisamente que diz o parecer, mas naturalmente a senhora deputada leu o parecer, interpretou e sintetizou da forma que lhe parece mais conveniente. Porque deixe-me esclarecê-la, senhora deputada. O Estatuto e a própria Constituição reconhecem competência legislativa à Assembleia e no quadro do nosso Estatuto Político-Administrativo temos competências em matéria de trabalho. Mas essas competências não podem deixar de ser analisadas à luz dos preceitos constitucionais que tratam da reserva de competência dos órgãos de soberania. E dentro dessa reserva de competência é preciso ter ainda em conta o elenco de matérias da reserva relativa da competência da Assembleia da República que não são suscetíveis de serem apropriadas por autorização legislativa da Assembleia da República a esta Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Isto para dizer que naquilo que é matéria de direitos, liberdades e garantias, onde caem, sem sombra de dúvidas, os artigos 53 a 57 da Constituição, nomeadamente a matéria de despedimentos que a senhora deputada citou, são matérias relativamente às quais a região não tem competência legislativa. E isso foi confirmado no parecer. Onde existe controvérsia doutrinária, e a senhora deputada resolveu fazer aqui uma interpretação que lhe fosse conveniente para estender essas dúvidas a toda a matéria, onde existem dúvidas é relativamente aos direitos de natureza análoga, onde se discute se relativamente a esses direitos se aplica apenas o regime material, ou seja, o regime do artigo 18º da Constituição, que diz que a esses direitos se aplica a sua, portanto, o respectivo regime, aplicação imediata e vinculação das entidades públicas e privadas, ou se a esses direitos se aplica também a questão da reserva de competência da Assembleia da República. É aqui que há divergências, é aqui que o professor Monteiro Fernandes assume uma determinada posição que é acompanhada maioritariamente pela doutrina, sendo certo que essa posição não tem sido acompanhada pelo Tribunal Constitucional. Porque se a senhora deputada leu todo o parecer, como eu penso que leu, verificou que é isto que está lá explicado com absoluta clareza. Isto para dizer, senhora deputada, que não é por uma questão de entendermos que não devemos exercitar a autonomia na sua máxima extensão. Aliás, o Partido Socialista, quer através da sua bancada de deputados, quer através do Governo, já deu muitas provas nesta Casa de que sabe exercer a autonomia e sabe levá-la até à sua máxima extensão. A questão que aqui se coloca é que não há sequer margem de manobra. É pacífico, senhora deputada. A questão que nós podemos discutir tem a ver com as outras matérias que são já não matérias de direitos, liberdades e garantias, mas matéria de direitos de natureza análoga à dos direitos, liberdades e garantias. Aliás, é por entendermos que a região tem competência nesta matéria que o Partido Socialista, no programa que apresentou ao seu eleitorado, se comprometia a fazer à região uma adaptação do Código de Trabalho e reiterou esse compromisso no programa de governo que foi aprovado nesta Assembleia. É um compromisso que temos para esta legislatura e é um compromisso que iremos cumprir. Mas vamos fazê-lo, senhora deputada, com a responsabilidade a que estamos obrigados enquanto deputados regionais. E para já ficava-me por aqui. Obrigada.
Participar no debate tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Quero, antes de mais, reconhecer as boas e generosas intenções desta iniciativa do Bloco de Esquerda. Reconheço claramente que o Código de Trabalho em vigor é injusto, é desumano e diria até que é inconstitucional. Mas também o Código de 2009 era injusto, desumano e até inconstitucional. Reconheço igualmente que existem aspectos específicos que têm de ser e devem ser adaptados à região. Por outro lado, gostaria de fazer desde já também uma declaração de princípio. Esta Câmara, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em minha opinião, tem competência, tem toda a competência para legislar sobre esta matéria no âmbito das nossas competências autonómicas. Mas há aqui uma questão com a qual eu não posso concordar, até porque fere efetivamente um princípio constitucional que está vertido no artigo 56 da Constituição, sob o título Direitos das Associações Sindicais e Contratação Coletiva, e que diz na alínea A do seu ponto 2 o seguinte: nos direitos das associações sindicais e contratação coletiva. Constituem direitos das associações sindicais, a linha A, participar na elaboração da legislação do trabalho. Coisa que esta proposta do Bloco de Esquerda não teve em consideração e, portanto, está, digamos, ferida deste pequeno problema, que é um grande problema. Isto é, não se pode tentar legislar sobre matéria laboral sem cumprir aquilo que a Constituição obriga na elaboração de matéria laboral. Isto é, não nos podemos limitar apenas a uma simples audição das estruturas sindicais. Não, as estruturas sindicais têm o direito de participar na elaboração das leis laborais, como é esta que estamos aqui a discutir. E, portanto, há aqui uma diferença, ou se quiserem, uma linha que neste caso aqui separa o Bloco de Esquerda do PCP e que tem a ver com o seguinte: a construção de uma adaptação, um decreto legislativo regional que faça a adaptação do Código de Trabalho à Região Autónoma dos Açores não pode deixar de cumprir este preceito constitucional. Aliás, esta tem sido, enfim, já vários partidos anunciaram iniciativas desse tipo, o PCP também já o fez, e, digamos, as dificuldades que o PCP tem e que outros partidos eventualmente terão na construção de uma proposta que envolva as associações dos trabalhadores na construção dessa proposta, tem adiado à apresentação de uma proposta de adaptação do Código de Trabalho à região, ou mesmo até do projeto de resolução a recomendar isto mesmo ao Governo Regional. Exatamente porque queremos que os trabalhadores participem diretamente na construção da legislação laboral e que não nos limitemos a processos em que a participação dos trabalhadores são apenas simples audições. Por outro lado, penso que é claro para todos, o PCP, relativamente ao Código de Trabalho de 2009, recusou liminarmente e, portanto, esta aproximação, esta proposta que estamos a discutir ao Código Laboral de 2009, eu percebo que traz algumas vantagens, mas digamos que isto não pode ser a política do mal ou menos. E, portanto, ou construímos aqui uma legislação adequada à nossa região e que envolva os trabalhadores na sua construção, sob pena de estarmos aqui com uma atitude, e perdoe-me, Sra. Deputada, uma atitude paternalista relativamente aos trabalhadores e às trabalhadoras açorianas. Portanto, a posição da representação parlamentar do PCP em relação a esta proposta do Bloco de Esquerda vai ser de abstenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o PSD, desde logo, perante esta iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, põe como primeiro ponto as dúvidas da sua legalidade. E ao fazê-lo, naturalmente que não está a obliterar nenhuma das competências que este Parlamento pode ter na matéria em causa. Todavia, trata-se aqui de repristinar o Código de Trabalho de 2009, sem qualquer adaptação àquilo que consideramos que pudesse ser a especificidade regional nesta matéria, além de que o parecer do professor Monteiro Fernandes, é verdade que conclui para a admissibilidade desta iniciativa legislativa, mas, senhora deputada, seria mais razoável da sua parte se tivesse efetivamente reproduzido outras partes desse parecer, nomeadamente aquela onde são referidos 30 artigos em desconformidade constitucional. Isto quer dizer que esses 30 artigos, que no fundo são a substância desta iniciativa legislativa, estariam, se não absolutamente, pelo menos em grande parte, condenados à declaração de inconstitucionalidade. A defesa dos trabalhadores não é uma exclusividade, naturalmente, do Bloco de Esquerda. E entendemos que a defesa dos trabalhadores não se pode fazer de uma forma descontextualizada da realidade económica, sem prosseguir os princípios da segurança no trabalho, da sustentabilidade e da competitividade das empresas e de uma coisa que para nós é fundamental, a garantia dos postos de trabalho. E, portanto, a proposta em apreço, esta proposta que temos aqui do Bloco de Esquerda, sem se adequar a qualquer especificidade regional, seria, no nosso ponto de vista, mais um fator de instabilidade para o mercado de emprego dos Açores, onde as dificuldades já são mais do que muitas. Permita-me que, a terminar, diga mais o seguinte, senhora deputada. Nós, hoje aqui, já estivemos perante um truque, que foi o Partido Socialista, aquilo que podendo fazer cá, remeter para a República. Com esta proposta legislativa do Bloco de Esquerda, do nosso ponto de vista, estamos perante um mesmo truque, só que sentido inverso. Aquilo que o Bloco de Esquerda não conseguiu na República, quer tentar fazê-lo nos Açores. Muito obrigado.
Senhor deputado Aníbal Pires.
Senhor Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhora e Senhores Membros do Governo, eu não posso deixar de vir novamente a terreiro, até na sequência da intervenção do deputado Joaquim Machado, pelo seguinte: a posição do PSD acaba por ser incompreensível, isto é, amarra-se a um parecer de um constitucionalista e ao contexto económico e ao flagelo do desemprego que nos afeta na região e que afeta o país. Ora bem, relativamente ao parecer que foi referido, esse parecer vale o que vale e digamos que apenas o Tribunal Constitucional é que pode dizer ou não, ajuizar ou não, da constitucionalidade dos atos legislativos desta Câmara. E, portanto, não será nem o parecer, nem esse parecer, nem outro, que limitará qualquer iniciativa desta Câmara. Portanto, quem pode ajuizar da constitucionalidade ou não dos atos legislativos da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores é, em última instância, o Tribunal Constitucional. Mal estaríamos se nos prendêssemos a esses espúrios pareceres. Depois, relativamente à situação económica e à questão do desemprego. Bem, essa é de facto uma questão complexa, mas é bom que nos lembremos quem é que está a conduzir o país, com os efeitos que se têm na região sem escometear aqui nenhuma responsabilidade ao Partido Socialista e aos governos do Partido Socialista, é bom perceber quem é que nos está a conduzir para a ruína. Quem é que está a empobrecer os trabalhadores? Quem é que está a empobrecer as famílias? Quem é que está a empobrecer este país? E os responsáveis têm nome, como muito bem Vossa Excelência sabe. Têm nome e chamam-se PSD, e chamam-se PS, e chamam-se CDS, PP. E, portanto, Vossa Excelência, é bom também que não escamoteie estes aspectos. E, portanto, é evidente que todas as alterações que houve ao Código Laboral, designadamente a de 2009, não contribuíram em nada, antes pelo contrário, apenas ajudaram a aprofundar a crise social e económica que o nosso país e a nossa região atravessam. Por fim, e para já, perguntar onde é que está, porque efetivamente o primeiro partido na região que anunciou a necessidade de adaptar o Código do Trabalho à região foi o PSD, pela voz da doutora Berta Cabral. Gostaria de perceber qual é a posição do PSD, ou melhor, gostaria de perceber melhor qual é a posição do PSD relativamente a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não temos mais inscrições, a mesa não tem inscrições. Vamos então passar à senhora deputada Zoraida Soares. Está bem, tem a palavra o deputado Aníbal Pires.
Para que fique registado em diário das sessões, é evidente que a bancada do PSD não tem nenhuma obrigação de responder às questões que eu coloquei, e muito menos o deputado Joaquim Machado. Mas a verdade é que o PSD, aliás, como tem vindo a ser habitual ao longo desta legislatura, não responde às dúvidas que lhe são colocadas por outras bancadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, deputado Aníbal Pires, o senhor engana-se com muita frequência, mais do que seria habitual. Não. Também me engano. Mas engano-me noutras coisas. E, portanto, a sua intervenção parece-me que tem três erros básicos. O primeiro é de considerar que não devendo este Parlamento amarrar-se, para usar a expressão que o senhor utilizou, ao parecer do professor Monteiro Fernandes, eu também acho que não se deve amarrar nem a esse parecer, nem a nenhum outro. Mas há uma coisa que, do nosso ponto de vista, há um requisito que, do nosso ponto de vista, deve estar sempre presente no ato legislativo, que é da prudência, da segurança legislativa, ambas a concorrerem para a credibilidade das instituições. E, portanto, optar por um desenfreado comportamento de iniciativa legislativa sem segurança não só pode não trazer benefícios para os trabalhadores açorianos, o que seria eventualmente neste caso, como ainda pode desacreditar as instituições e, no caso, vertente deste Parlamento. O segundo erro que o senhor, do meu ponto de vista, cometeu na sua intervenção foi considerar o Código de Trabalho como a causa de todos os problemas do desemprego que existem no país e, segundo me pareceu entender, também aqui nos Açores. Não vou dizer que em absoluto não haverá nenhum efeito deste Código de Trabalho, mas dizer que tudo se resume a isto e de que o Código de Trabalho é que nos trouxe para esta situação, há de concordar que é de um absoluto exagero e, portanto, fora daquilo que é a realidade. Quanto à pergunta que me faz, julgo que também aí tem novamente um erro. E é um erro de pontaria. Porque o senhor dirigiu uma pergunta a esta bancada quando efetivamente devia-se ter dirigido para o seu lado direito. E eu explico porquê. Sem querer, com esta explicação, aligerar as responsabilidades que o PSD surge como partido, como principal partido da oposição, pode e deve ter nesta matéria. Desde logo para lhe dizer que aquilo que for possível adaptar à região do Código de Trabalho, quando o PSD estiver seguro disso e nas matérias considerar prioritárias e dentro da legalidade, da tal prudência e da segurança legislativa, e quando politicamente achar oportuno, falo-á. Se achar oportuno. Agora, o senhor deputado devia ter feito a pergunta ao Partido Socialista e ao Governo Regional, porque também o Partido Socialista tem esse compromisso plasmado no seu programa eleitoral, e o Partido e o Governo Regional, como nos lembrou há bocadinho a senhora deputada Isabel Rodrigues, tem esse propósito inscrito no programa do Governo. Um programa que foi aprovado por este Parlamento. E, portanto, esse é que é o compromisso maior relativamente à adaptação do Código de Trabalho. Portanto, senhor deputado, não só se enganou quando questionou o PSD e já tem a resposta, agora gostava de vê-lo fazer a pergunta ao Governo Regional para ver se tem a mesma resposta.
Tem a palavra o senhor deputado Paulo Estevão.
Senhor Presidente, senhoras deputados, senhor Presidente e membros do Governo, bom, senhora deputada Zoraida Soares, em primeiro lugar, dar-lhe os meus parabéns pela produção legislativa que a senhora deputada está a ter neste plenário. Para uma preguiçosa, senhora deputada, uma preguiçosa muito trabalhadora. Depois devo dizer-lhe que... Devo dizer-lhe que... Agora vem a parte má. Devo-lhe dizer que não posso acompanhar Vossa Excelência nesta iniciativa. E não posso acompanhar porque a senhora deputada com esta iniciativa nem consegue agradar aos gregos, nem aos troianos, nem aos socialistas, nem ao Partido Comunista. E, portanto, nem aos autonomistas, tendo em conta também aquelas que são as competências da região autónoma nesta matéria e as dúvidas constitucionais que aqui foram levantadas. Ou seja, uma iniciativa deste género deve ser uma iniciativa que reúna um consenso político e um consenso social. Bom, e se pretende defender os trabalhadores, deve ter... E se pretende resolver o problema dos trabalhadores, deve ter o apoio dos trabalhadores. E o que eu vejo é os trabalhadores, no caso vou ler-lhe aqui o parecer da CGTP, o que eles dizem é o seguinte: não restabelece as condições de trabalho respeitadoras da dignidade dos trabalhadores, uma vez que o anterior Código de Trabalho da responsabilidade do PS não só não reverteu as alterações gravosas efetuadas pelo Governo PSD-CDS, como ainda as aprofundou, minimiza os efeitos das recentes alterações ao Código de Trabalho, tentando transformar o péssimo em mau. O péssimo em mau. O que significa que não estão de acordo. A mesma coisa em relação às entidades patronais, que dizem o seguinte: vem agravar a situação económica e financeira das nossas empresas, aumentar novamente a compensação a pagar em caso de despedimento por caducidade dos contratos a termo no despedimento coletivo por extinção do posto de trabalho, vem agravar o pagamento de trabalho suplementar, não prevê existência de fundo de compensação, aumenta a burocratização, etc, etc, etc. Ou seja, quer as entidades patronais, quer as entidades sindicais, os representantes dos trabalhadores, colocam-lhe aqui um conjunto de dificuldades e mostram uma grande insatisfação em relação a esta iniciativa. Eu considero que, nestas condições, o PPM não está em condições de apoiar esta iniciativa. É evidente, permite-me uma última afirmação, em relação ao Partido Comunista nesta matéria, eu gostei de verificar como Vossa Excelência tentou parasitar. Vossa Excelência tem, em relação a esta posição, uma posição de abstenção, mas mesmo assim achei curioso como Vossa Excelência tentou parasitar a iniciativa do Bloco de Esquerda, competindo com quem é que fala mais e quem é que defende mais uma iniciativa que Vossa Excelência não vai aprovar. E, portanto, eu considero que, nesse sentido, foi uma grande originalidade para este Parlamento e fiquei curioso com a sua atitude, embora depois não corresponda de forma alguma ao seu sentido de voto, porque o Sr. Deputado parece o primeiro defensor, ou pelo menos quer parecer o primeiro defensor dos trabalhadores e desta iniciativa, e depois Vossa Excelência vota, não vota a favor, Sr. Deputado. E, portanto, eu considero, não resisti, Sr. Deputado, em assinalar este paradoxo da sua posição. Mas pode, Sr. Deputado, continuar a correr e pode continuar a tentar parasitar a proposta do Bloco de Esquerda.
Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires. Tem um minuto e meio.
Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. e Srs. Membros do Governo. Ó Sr. Deputado Paulo Esteve, eu não posso, não tenho tempo, como percebeu, de retorquir. Até porque vou dar primazia ao deputado Joaquim Machado. E vou começar pelo terceiro erro, o erro da pontaria. Primeiro dizer-lhe que não sou atirador. E, portanto, eventualmente falho a alguns alvos. Depois, não lhe reconhecia a sua vocação para GPS, isto é, no sentido de orientar o rumo das minhas intervenções e das minhas perguntas. Reconheço-lhe algumas qualidades, não sabia que também tinha essa. Segundo erro, Sr. Deputado pode depois verificar no Diário das Sessões que aquilo que eu disse sobre o Código de Trabalho desde 2009, que eles não trouxeram nenhum contributo para a resolução do problema do desemprego, nem da situação económica que estamos a viver. Não disse que era a única causa, disse que não tinha trazido nenhum. Portanto, aconselho também a ir ao otorrinolaringologista, porque se calhar é capaz de não ser má ideia. Primeiro erro. A questão da prudência e da segurança legislativa, eu acho muito bem, mas, Sr. Deputado, isto quem tem medo compra um cão, e se nós andássemos à espera da prudência e da segurança legislativa, se calhar ainda hoje tínhamos o primeiro estatuto autonómico e não teríamos este estatuto que está em vigor, que nos dá certamente amplas competências, eventualmente até nem estaremos ainda totalmente satisfeitos com ele, mas que nos trouxe aqui um conjunto de competências muito alargadas e não me parece, nesta e noutras matérias, que estivesse esta Câmara à espera, ou tivesse como, digamos, linha orientadora, a prudência e a segurança legislativa. Porque senão, Sr. Deputado, não saíamos da cepa torta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Bom, ser também alguns comentários aos comentários que as diversas bangatas fizeram à nossa iniciativa, comentários que desde já agradeço. O primeiro comentário é que era bom que os senhores e as senhoras deputadas, por um lado, ouvissem bem aquilo que é dito daquela tribuna, no caso concreto, aquilo que foi dito por mim própria daquela tribuna, e também era bom que as senhoras e os senhores deputados lessem em condições os pareceres e, enfim, as folhinhas que têm à vossa frente. Relativamente ao ouvir com atenção, e vou citar a página 2 da declaração que fiz daquela tribuna há talvez meia hora atrás. E dizia eu, no que respeita à sua opinião, sua, do professor Monteiro Fernandes, sobre matéria de despedimentos e contratação coletiva, como reserva absoluta da Assembleia da República, pode ser matéria controversa. Mas quem pode estabelecer uma interpretação vinculativa e fundada é o Tribunal Constitucional. Bastante para isso que a Assembleia Legislativa dos Açores aprove este diploma.
Portanto, primeiro equívoco que fica solucionado, não é verdade que o Bloco de Esquerda tenha escondido ou escamoteado aquilo que consta da totalidade do parecer do professor Monteiro Fernandes. Referiu daquela bancada. Depois, o parecer da CGTP, no seu último parágrafo, diz exatamente o seguinte, e vou lê-lo. Assim, compreendemos as razões que norteiam a ação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, plasmadas na exposição de motivos efetuada. Consideramos que a iniciativa legislativa apresentada no uso de uma capacidade legislativa própria, apesar de não resolver os graves problemas criados aos trabalhadores e ao direito do trabalho, e de, consequentemente, não restabelecer as condições de trabalho respeitadoras da dignidade dos trabalhadores, uma vez que o anterior Código de Trabalho da Responsabilidade do PS não só não reverteu as alterações gravosas efetuadas pelo governo PSD-CDS, como ainda as aprofundou, a iniciativa do Bloco de Esquerda minimiza os efeitos das recentes alterações ao Código de Trabalho, tentando transformar o péssimo em mau. Senhoras e senhores deputados, é bom que se leia em condições aquilo que se tem aqui na frente. Porque não, dizemos exatamente o contrário, e eu não quero acreditar que seja desonestidade intelectual, foi seguramente desatenção. Continuando. Não posso deixar de registar que, mais uma vez, hoje, e hoje foi um dia rico neste tipo de comentários, o Partido Socialista insiste em que as iniciativas dos partidos das oposições ou são eleitoralistas, ou são oportunistas, ou são outra coisa qualquer. Só há umas que são legítimas, são as do Partido Socialista e as do Governo Regional. Mais uma vez, o Partido Socialista não faltou a este tipo de apreciação, que do meu ponto de vista só lhe fica mal em variedíssimos aspectos. Depois lembrar a esta Câmara que há exatamente um ano atrás, os partidos presentes nesta Assembleia, à exceção do PPN e do CDS, assumiram o compromisso de trazer a esta Câmara uma adaptação do Código de Trabalho à nossa região. Foi, aliás, um dos pretextos utilizados para chumbarem, então, há um ano atrás, esta mesma iniciativa do Bloco de Esquerda. Eu gostaria de lembrar a esta Câmara apenas o seguinte: o Bloco de Esquerda cumpriu o compromisso que estabeleceu com os açorianos e açorianas antes de há um ano atrás, cumpriu o compromisso de trazer há um ano atrás esta proposta e agora, apresentando-a, cumpriu um compromisso eleitoral estabelecido em outubro de 2012. Quem está em falta não é o Bloco de Esquerda. E, portanto, senhoras e senhores deputados, também é bom que fique registado. A não ser, para parafrasear o senhor deputado Paulo Estevão, que a preguiça esteja, afinal, bem distribuída por variadíssimos grupos parlamentares que não têm um deputado, têm maiorias e absolutas e fazem disso gala e chamam a atenção para isso várias vezes ao dia, como se viu ao longo do dia de hoje, mas que afinal demoram bastante mais tempo a fazer aquilo que um deputado é capaz de fazer e de assumir. Depois, conclusão número 18 do parecer do senhor professor Monteiro Fernandes, que diz, peço desculpa, mas agora perdi-me aqui nos papéis, onde é que está o parecer? Está aqui. Número 18. Parecer do senhor professor Monteiro Fernandes, 18ª conclusão. Diz assim: razões pelas quais, no plano da estrita legalidade e deixado de lado o conjunto de disposições listado na conclusão 7, que é onde o senhor professor chama a atenção para os artigos que do seu ponto de vista estão feridos de inconstitucionalidade, os tais que daquela tribuna eu disse que devíamos deixar o Tribunal Constitucional decidir, porque não é o parecer que decide da inconstitucionalidade, mas continua ao senhor professor, nada obsta, em nossa opinião, à admissibilidade do projeto, do nosso projeto, para discussão e votação na Assembleia Legislativa dos Açores. E por isso também daquela tribuna eu disse com toda a clareza que do ponto de vista da legalidade, da admissibilidade, da possibilidade de estarmos aqui a discutir uma coisa que afinal não tem nenhum cabimento jurídico ou constitucional, afinal não é verdade, à luz do parecer que foi pedido pela Comissão Parlamentar que analisou este projeto. Depois foi também perguntado quais seriam as especificidades regionais que demandariam um código de trabalho para esta região. Ó, senhoras e senhores deputados, eu penso que nós hoje ao longo do dia não temos falado de outra coisa, poderei estar enganada, mas pareceu-me que nós levámos praticamente o dia todo a falar exatamente das especificidades desta região. Mas eu posso referir algumas, só para refrescar a memória de alguns. A autonomia estatutária que esta região possui é uma. A selvageria deste código de trabalho desumano, injusto, inaceitável à luz de qualquer Estado democrático e à luz da nossa Constituição é outra. O desequilíbrio total das relações laborais a favor dos patrões pode ser outra. Os salários mais baixos do país existentes na nossa região pode ser outra. E permitam-me que, para não gastar tempo, acrescente, etc, etc, etc. Depois também gostaria de lembrar que, à luz de um argumento, de um outro argumento aqui invocado, nenhuma decisão do Governo Regional, deste ou de outro qualquer, sobre matéria laboral tem legitimidade para ser trazida a esta Casa ou para ser exercida na Região Autónoma dos Açores, porque nunca foi negociada com os trabalhadores. E também gostaria de lembrar a esta Câmara que o Bloco de Esquerda apresentou na Assembleia da República, em setembro do ano passado, uma iniciativa legislativa para alterar a lei e obrigar o Governo Regional a negociar com os trabalhadores desta região, e o PSD e o CDS chumbaram esta iniciativa na Assembleia da República. Razão pela qual o Sr. Vice-Presidente daquela bancada continuará a dizer-me, como disse ao longo de 4 anos, altera a lei para nós negociarmos com os trabalhadores. Ora, se é assim, não vale invocar como argumento de crítica a esta proposta o facto de não ter sido negociada, porque nenhuma lei laboral nesta região foi negociada com os trabalhadores, porque como a lei não obriga, o Governo Regional tem-se escondido atrás dessa não obrigação. Mas quando o Bloco de Esquerda a propôs na Assembleia da República essa alteração à lei, o PSD e o CDS fizeram o favor de a reprovar. Também gostaria, já agora que estamos a falar desta matéria, de saber porquê. Depois ainda, é evidente que é uma opção, e é uma opção que o Bloco de Esquerda assume, entre o perigo ou o risco de ser classificada de paternalista, ou o perigo ou o risco de aceitar a política da terra queimada e da selvageria imposta aos trabalhadores desta região, o Bloco de Esquerda não tem a mínima dúvida na sua opção. Corre o risco de ser apelidado de paternalista, mas não deixa os trabalhadores à mercê de um código de trabalho que não é digno de uma região democrática, progressista, moderna e governada por um governo do Partido Socialista. Não agradamos a gregos, nem a troianos, nem a socialistas, não estamos preocupados, Sr. Deputado. De certeza absoluta que os trabalhadores e as trabalhadoras açorianas e açorianos sabem bem de que é que nós estamos a falar. E entre o mal, que é o Código de Trabalho de 2009, do Partido Socialista, e a selvageria das alterações introduzidas em 2012 pelo PSD e pelo CDS na República, os trabalhadores açorianos, tenho a certeza, não terão a mínima dúvida de saber aquilo que escolheriam. É escolher o menos mau? É verdade, mas é isso, é preferível à terra queimada, que é aquilo que existe neste momento. Finalmente, o Partido Socialista, ainda, talvez há umas 2 horas atrás, falávamos em contradições, em contraditório. Bom, o Partido Socialista vai votar contra o Código de Trabalho, que é do Partido Socialista. É evidente.
E não é, esta proposta não é contra o Partido Socialista, não. Esta proposta é aproveitando a brecha de nesta Assembleia o Partido Socialista ser absolutamente maioritário e ter um código de trabalho seu, da sua responsabilidade, apresentado na República em 2009 e que considerou o melhor do mundo. Então, que o vote aqui para que ele seja, entre aqui em vigor nesta região e não o de 2012. As contradições de cada um assume-as. Agora, não há nenhuma contradição da parte do Bloco de Esquerda. Finalmente, demos uma oportunidade ao Partido Socialista, no mínimo, para não aceitar os ditames da Troika. E, afinal, provámos a suspeita que tínhamos de que não o faria. Muito obrigada.
Tem a palavra a senhora deputada Isabel Rodrigues.
Obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. A senhora deputada concluiu a sua intervenção confirmando a minha primeira afirmação. A sua iniciativa não é uma iniciativa a favor dos trabalhadores dos Açores, é uma iniciativa contra esta bancada do Partido Socialista. Obrigada pelo esclarecimento precioso que acabou de prestar aos açorianos. Queria também lembrar-lhe, senhora deputada, que esta maioria resulta, penso que a senhora ainda se lembra, das últimas eleições, onde, aliás, o seu partido perdeu um deputado. Lembrar-lhe também, porque acho que a senhora deputada insiste em que traz a esta Assembleia uma adaptação do Código do Trabalho. Isto não é uma adaptação. A senhora pega nas normas que já estão no diploma regional, insere-as dos artigos 1º ao 7º e depois pega no Código de 2009 da República. Isto não é uma adaptação, senhora deputada, em lado nenhum, por mais que, orgulhosamente, do Partido Socialista, por mais que a senhora queira fazer vender a ideia de que é uma adaptação do Código do Trabalho, essa ideia não passa ao crivo de qualquer análise, ainda que mais ligeira seja, da sua iniciativa. E, portanto, é importante também que essa questão fique esclarecida, porque a senhora não traz aqui uma adaptação para dizer que não lhe deu assim tanto trabalho, senhora deputada. Permita-me. Queria também dizer-lhe, senhora deputada, A senhora diz que é o Código do Trabalho do Partido Socialista e que o Partido Socialista vai votar contra esse Código de Trabalho. Eu provavelmente não me soube explicar na minha primeira intervenção, vou tentar fazê-lo, e começaria essa minha tentativa de explicação perguntando à senhora deputada se a senhora traria a esta Assembleia uma iniciativa que visasse, por exemplo, definir novos símbolos nacionais, uma nova bandeira da República Portuguesa. A senhora traria essa iniciativa? Traria uma iniciativa sobre segredo de Estado? Não traria, senhora deputada, não traria, porque sabe que a Assembleia Legislativa não teria competência para legislar nessa matéria. E o que acontece em matéria de trabalho, a senhora tem que dividir entre direitos, liberdades e garantias e direitos de natureza análoga. E os que estiverem na primeira categoria, devo corrigi-la, se me permite, não são da competência absoluta, são da competência relativa da Assembleia da República. Só que, por via da Constituição, não podem ser objeto de uma autorização legislativa a favor desta Assembleia. Só podem ser objeto de autorização legislativa a favor do Governo da República. Em tudo mais, esta Assembleia tem competência para legislar. E vou concluir só dizendo-lhe, senhora deputada, que o Partido Socialista nos Açores não trabalha para o Bloco de Esquerda, trabalha para as açorianas e para os açorianos. E será assim que, em tempo oportuno, dará entrada nesta Assembleia a proposta de adaptação do Código de Trabalho com que nós nos comprometemos, devidamente trabalhada em sede de concertação social. Porque esse é outro traço engraçado da forma como o Bloco de Esquerda faz as coisas. Para a senhora, a concertação social é só com os trabalhadores. Já foi dito aqui hoje e eu disse-o também quando fizemos esta discussão em setembro. Isto não se faz só com os trabalhadores, faz-se também com as empresas. E nós não vamos prescindir disso, mesmo que a senhora não goste. Muito obrigada.
Está assim concluído o debate. Vamos passar à votação da proposta do projeto de decreto legislativo. Não, a votação na generalidade do projeto de decreto legislativo. Os senhores deputados que concordam, mantenham-se, por favor, como estão. Os senhores deputados que discordam, façam favor de sentar. Os senhores deputados que se abstenham, façam favor de sentar.
A proposta de decreto legislativo regional foi rejeitada com 27 votos contra do PS. Com 27 votos contra do PS, 18 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 a favor do BE, 1 abstenção do PCP e 1 do PPM.
Tem a palavra, Sr. Deputado, para...
Há um para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
Sendo assim, julgo que a gente retoma os trabalhos só amanhã, portanto, não faz sentido agora... Pronto, uma boa noite, um bom jantar e até amanhã às 10 horas.